Fernando Collor e Cássio Cunha Lima cobram do governo medidas que possibilitem convivência do homem com a seca no Nordeste.
Comissão quer que governo federal invista dinheiro da saúde em atividades específicas do setor.
Paulo Paim está preocupado com a flexibilização das leis trabalhistas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A seca que atinge o Nordeste neste ano já traz prejuízos aos produtores rurais da região e transtornos às pessoas que vivem nas cidades, inclusive em capitais.
Por isso, o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, disse que falta ao país adotar medidas efetivas que viabilizem a convivência do homem com a seca.
Segundo o senador, 36 dos 102 municípios de Alagoas estão em estado de emergência por causa da seca, que atinge inclusive a capital Maceió, que às vésperas de mais um verão, experimenta o racionamento de água.
Mas, segundo Fernando Collor, a situação é alarmante mesmo na região semiárida e no Agreste, onde os pequenos produtores perderam a safra em decorrência da falta de chuvas.
Nas zonas rurais dos municípios do semiárido, uma estiagem tão brutal como a deste ano representa fome, sede, desespero e abandono forçado do próprio lar. Soma-se a isso a necessidade de rever as dívidas do crédito rural contraído pelos agricultores junto aos bancos oficiais. Investimentos maciços foram feitos numa safra perdida por falta de chuva. Como ficam esses trabalhadores diante de suas dívidas impagáveis?
Para o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, a seca tem desestruturado a economia nordestina. Por isso, ele pediu união à bancada da região no Congresso para cobrar mais do governo as providências de ajuda.
Cássio Cunha Lima reclamou que apenas 43% da transposição do São Francisco estão prontos e que os carros-pipa não conseguem garantir água a toda a população afetada pela estiagem.
O fato é que o tempo está passando, a situação se agravando e o Nordeste, na sua economia, continua ao Deus dará.
Comissões.
Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais não querem que os recursos da saúde sejam usados em outras despesas.
Por isso, eles elaboraram um documento contrário à interpretação do governo, que inclui diversas despesas não específicas do setor no Orçamento da Saúde de 2013.
Entre tais despesas estão o custeio de hospitais universitários, obras de saneamento, ações na área de resíduos sólidos e o programa Academia da Saúde. Repórter Patrícia Novaes.
Para o presidente da comissão, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, estados, municípios e a União correm um risco de não investir os percentuais devidos quando são inseridas no orçamento despesas que não são específicas da área.
Dinheiro da saúde é dinheiro para a saúde, não dinheiro para outros investimentos que estão pretendendo, como é o caso de saneamento básico, que todos nós sabemos perfeitamente que teria que ser investido através de outras áreas.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que é médico, lembrou que em 1995 o país chegou a investir 9,5% de sua receita bruta em saúde e hoje aplica pouco mais de 7%.
Então é muito pouco, dos 7,4%. A gente retirar recursos para esses programas que não necessariamente precisam ser contemplados com verba da saúde, sinceramente, nós vamos continuar tendo a saúde débil, frágil e insatisfatória como temos no Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prevê o pagamento em dinheiro aos pequenos agricultores, índios, quilombolas e moradores de assentamentos que preservarem as florestas e recuperarem áreas degradadas.
A proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados segue agora para análise das comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Reforma Agrária. Repórter Jorge Cardim.
O modelo de reflorestamento prevê a utilização de espécies nativas, frutíferas e culturas destinadas à exploração comercial, como, por exemplo, plantações de milho e feijão. O objetivo é manter a floresta em pé, preservar os recursos naturais e garantir comida e renda para as famílias assentadas e os pequenos produtores. O relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que as ações de recuperação florestal devem ser financiadas com verbas dos fundos sobre mudança do clima amazônico, de meio ambiente e de desenvolvimento florestal, além de doações, convênios e recursos previstos no orçamento. Jucá lembrou que a iniciativa vai complementar o Código Florestal, que busca conciliar a preservação do meio ambiente e a produção de alimentos.
Fomenta e incentiva ações que promovam a recuperação florestal, a implementação de sistemas agroflorestais em áreas degradadas. Portanto, é um projeto de lei que vai exatamente somar ao que foi definido no Código Florestal, criando um mecanismo de recomposição florestal e recuperação de áreas degradadas.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, está preocupado com a desregulamentação do trabalho e com a consequente redução de direitos e aumento da exposição dos empregados aos acidentes.
Segundo dados do Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, realizado em novembro deste ano, em 2011, foram expedidas quase 700 mil notificações e, por conta de acidentes, registradas cerca de 2.800 mortes e a invalidez de 14 mil trabalhadores.
Esses dados referem-se apenas aos trabalhadores formais. Estudos apontam que o número de mortes por acidente de trabalho chegam, é assustador, a 20 mil por ano, atingindo inclusive crianças e adolescentes.
E começaram hoje na cidade de Manaus as transmissões da Rádio e TV Senado. O sinal digital da TV Senado pode ser sintonizado no canal 55.1, o da TV Assembleia no 55.2 e o da TV Câmara no 55.3.
Já a Rádio Senado pode ser sintonizada em 106,9 MHz. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou a importância da Rádio Senado para a população de Manaus.
Porque, afinal de contas, a Rádio Senado é uma rádio que não transmite somente o que acontece no dia a dia do Senado, mas leva de uma forma correta, de uma forma imparcial, as notícias sobre política, economia.
A CPI mista da violência contra a mulher promoveu hoje audiência pública na Assembleia Legislativa do Pará. O estado é o quarto do país com maior índice de violência doméstica.
O repórter Celso Cavalcante acompanhou a reunião e traz informações de Belém.
Representantes de movimentos sociais e do poder público debateram com as parlamentares soluções para reduzir a taxa de violência contra as mulheres no Pará, superior à média nacional. Dados do governo federal apontam que a cidade de Paragominas, no sul do estado, é o município brasileiro onde morrem mais mulheres assassinadas. O promotor de justiça Sandro Castro, coordenador do Núcleo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público do Pará, advertiu que cidadãos e agentes públicos devem dar mais atenção ao tema.
Historicamente, a questão da violência contra a mulher, ela sempre foi tratada como um assunto de segundo plano. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que mudar a mentalidade da sociedade, a mentalidade do juiz, do promotor de justiça, para que a gente possa colocar a mulher no devido lugar, que é um lugar de protagonista dentro da nossa sociedade.
A relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, fez um balanço positivo da audiência na capital paraense, mas lamentou a ausência de alguns secretários do governo estadual.
Lamentavelmente, nem todas as autoridades convidadas se fizeram representar, encaminharam representantes. Infelizmente, nem tudo que foi repassado pelo representante da Secretaria de Segurança e de Saúde foi suficiente. Nós estamos solicitando que encaminhe para a CPMI na próxima semana, num prazo máximo de 7 dias. Então, no geral, a audiência foi boa, mas poderia ter sido melhor se tivesse a representação dos titulares de cada pasta.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
A preocupação do TCU vai além de evitar o desvio de verbas. Queremos o aperfeiçoamento das entidades, tais como as do Sistema S. Isso foi dito pelo ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, no diálogo entre o TCU e os Serviços Sociais Autônomos.
O encontro foi realizado nesta semana em Brasília e buscou aprimorar a execução e o controle dos recursos recebidos pelas entidades do Sistema S. A abertura coube ao presidente do TCU, ministro Benjamin Zimmler,
o vice-presidente Augusto Nardes, o ministro José Múcio Monteiro e o ministro substituto André Luiz de Carvalho foram moderadores. Também participou o ministro substituto Augusto Sherman.
O diálogo do TCU com serviços sociais autônomos teve representantes da Confederação Nacional do Comércio, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, além de dirigentes do Sistema S.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.